Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começamos a semana com mais um Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá, boa
Olá.
Semana.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
E Eduardo, porque é segunda-feira, não vamos entrar em rodeios, a pergunta é muito direta. Todos os adolescentes são insolentes?
O que é que lhe aconteceu no fim de semana?
Estou assim, direto às questões.
É para poupar, é para poupar tempo.
Todos os adolescentes, não de tudo. Porquê que haviam de ser?
Mas porquê é que temos esta ideia então, Eduardo?
Ah, porque eles dão um ar de insolentes, não tardam. É tão fácil quando eles estão mais inseguros darem um ar de insolentes. É tão fácil quando nós fazemos aqueles comentários tolos, mas todos fazemos. Cresce e aparece, ou muito pior do que isso. Quando tu tiveres a tua casa atrás, que é um atropelamento por um caminhão, tio. E portanto, porque é que eles se tornam muitas vezes insolentes? Porque a determinada altura, a regra da mãe e a regra do pai tem ali uma dissonânciazinha, basta isto. E quando se dá conta, eles só se tornam insolentes porque falta uma regra clara que seja inequivocamente transversal aos atos da mãe e aos atos do pai. E se for assim, eles protestam, claro, mas não pisam risco. Pelo menos quando pisam, pisam muito episodicamente. Quando não é assim, como os pais e as mães sobretudo dizem, eles galgam e depois é muito difícil agarrá-los, claro.
Mas, oh Eduardo, então é uma brecha no regulamento que espoleta tudo isto?
Sim. Isto é um bocadinho como nas associações, Ricardo. Existe, de facto, uma lei geral, mas depois o regulamento interno não bate certo. E depois o regulamento interno da mãe e do pai, às vezes, não bate mesmo certo. E quando se dá conta, existem lá em casa duas leis, a conviver e verdade seja, a colidir uma com a outra. E depois, quando se vai por aí, o Ricardo Conceição, é difícil. Porque depois passa-se para uma terceira lei, um adolescente passa a definir um bocadinho as suas regras compreensivelmente, porque tu não disseste que não.
Uhum.
É porque disseste, porque eu presumo que estarias de acordo, e três leis já começa a dar um estado sem direito. Depois existe sempre uma avó e um avô que, sem saberem de nada, tomam partido e vira uma bagunça tipo a aldeia gaulesa, com uma facilidade fora do lugar. Aquilo que a mim me preocupa é que há muitos pais, e notes, super sensatos, super boas pessoas, que adoram aqueles miúdos, mas que sem quererem foram caindo um pouco neste registro, que depois se sentem verdadeiramente vítimas. Estes adolescentes tratam bem toda a gente de fora, as pessoas das escolas dizem, mas ele é tão educado, os colegas acham que ele é tão amigo, etc. E os pais vivem a suspirar porque estes adolescentes guardam o melhor do seu mau gênio. Mau gênio já é um grau acima de mau feitio, de acordo? O seu mau gênio só para os pais. E os pais chegam àquele patamar que, quando se trata de dizerem, olha, horas de ir para a mesa, estão ali engasgados, como quem diz, olha, diz tu, não, diz tu, cheios de cerimónias, e portanto são pais a medo, que aí sim é uma coisa grave, porque facilmente fica fora de controle.
Ou seja, o que o Eduardo está a dizer é que quando os pais se queixam que os adolescentes, os filhos adolescentes, respondem mal, não os ouvem, não fazem aquilo que eles querem, a culpa, na verdade, é dos pais e não dos filhos. É isso?
Ora bem, Ana Filipa, esse é o tipo de perguntas que eu lhe agradeço muito, minha querida amiga, porque evidentemente a seguir vai haver sempre uma mãe ou um conjunto de mães a dizer: ah, lá está, ele está a dizer que a culpa é das mães ou é dos pais. É dos pais, de facto, das mães e dos pais é fácil, porque de repente as mães e os pais babam-se para aqueles filhos. E os filhos às vezes têm uma capacidade de sedução absolutamente sem fim. E às vezes nós cedemos aqui, cedemos ali. E os filhos saudáveis comportam-se como uma central sindical que diz: calma, então se eu fui buscar meia dúzia de direitos a um pedido daqueles, mais outra meia dúzia de direitos àquele, caramba, direitos adquiridos, agora vou deitá-los fora a troco de quê? E de repente isto começa muito facilmente. Portanto, o que era muito importante era que os pais percebessem que não fizeram nenhuma coisa grave. Todos os bons pais fazem asneiras deste quilate, que fique claro, mas não podem é passar a vida a achar que aquele filho é o topo de gama da má educação, porque, entretanto, teve um irmão quando tinha 6 anos, coitadinhos. Nós vamos sempre descobrir uma realidade qualquer com a qual nos enganamos. Mas, na verdade, eles só escorregam para o desaforo quando nós nos vamos engasgando a definir o preto e o branco daquilo que eles podem fazer.
E há também pais a ouvir-nos agora e a dizer: mas eu tenho 3 filhos e são os 3 tão diferentes. Um é insuportável e o outro é um doce e o outro assim, assim. E a educação foi exatamente igual para todos. Não será bem assim, Eduardo, não é?
Nunca é bem assim, nunca é bem assim. Agora, nunca é bem assim, porque nós, sem nos darmos conta, ou às vezes até nos damos conta, claro, mas deixamos ir. Vamos fazendo cumplicidades com um mais do que fazemos com os outros, porque um teve uma história de vida inicial que nos deixou no mais Jesus e, portanto, por mais que ele já esteja crescido, nós continuamos a lidar com ele como se ele tivesse uma sonda num sítio qualquer e nós estivéssemos sempre numa situação de alarme, porque às vezes embirramos com o lado mais parecido de um dos filhos, que nos faz lembrar aquilo que não suportamos em nós e que às vezes é mais fácil de assumirmos quando nos zangamos com aquele filho e não com outros qualquer, porque de repente há um dos filhos que diz: tu gostas mais daquele, e de repente começamos a ficar numa espécie de terra de ninguém, e agora o que é que eu faço? E quando damos conta, perdemos mão no processo. Portanto, é muito fácil, grão a grão, irmos assumindo pequenos nada que fazem com que, às vezes, que estejamos a escorregar para um, às vezes estejamos a escorregar para o outro, e de tanto escorregar, às vezes espalhamos ao comprido, que é aquilo que acontece com todos os pais, mais facilmente, quando os nossos filhos são adolescentes.
E temos alguns pais que nos estão a ouvir e a pensar: ok, já percebi, fiz a geneira, e agora? É possível reverter essa insolência quando ela existe?
Ana Filipa, tomando em consideração o dia de hoje, se os pais assumirem isso de uma forma crescida e se passarem a gerir as coisas de uma outra maneira, isso põe-se num lugar num instante.
Portanto, eu pais pensava não... que eram para aí 15 anos para resolver o assunto.
Não, que era uma causa
outra
perdida.
Outra vida. Uma causa perdida só pode.
Tenta outra vez, sim.
Sim, mas muitas vezes os pais acabam por assumir, não é? Não, é muito mais fácil do que pode parecer. Agora, a partir de um determinado momento tem que haver ali um período de algumas ondas de choque, como quem diz: agora é que a minha mãe entrou na menopausa, por mais que ela esteja muito longe disso, uma coisa desse tipo. Mas se nós formos tendencialmente coerentes, temos mal no processo, e a partir daí a vida torna-se muito mais tranquila, porque para que os pais fiquem descansados, um adolescente, por mais que pareça indiferente ou até fazer uma certa questão de ser insolente, ele não acha graça nenhuma ser insolente com os pais, e não acha graça nenhuma ter, de cada vez que acaba por ser insolente, a sua cotação a baixar no coração dos pais. Portanto, que fique claro que os filhos não amam ser insolentes, eles só são insolentes porque às vezes ficam tão assustados que quando dão conta já disseram e depois é o que nós sabemos.
Oh, Eduardo, então os pais não têm mesmo, não podem mesmo relaxar nem baixar a guarda nunca?
Ah, meu amigo, queria fins de semana de pai, esqueça, férias de pais, esqueça, períodos de... esqueça, não...
Eu estou a imaginar agora alguém que nos esteja a ouvir com um bebê, a adormecer um bebê e olhar para ele e a pensar, oh meu Deus,
no que eu me fui meter. Exatamente.
Isso é o que há de mais democrático e que atinge todos os pais, é verdade.
Mas depois quando somos avós a coisa recompõe-se.
Ah, são todos, como é que é, Ricardo? A riqueza do meu menino.
Exato,
é?
riqueza da sua avó.
É isso. Bom,
sim, chegamos todos lá.
Voltamos à conversa amanhã, no Porque Se Não é Resposta, comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.